Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
Meu nome é Newton Vieira e tinha droga naquela maçã.
Eu sou Germano Marques e muito cuidado com essas fantasias codas de cor.
E aqui é a Grazi Araújo, e cuidado com esses Airbnb que vocês ficam, hein?
Tem que ter pelo menos água na geladeira.
Ai,
Experiência própria.
a Grazi mais uma vez tendo aqui levando um esposo de dar das desventuras estéreis que são a vida dela. Enfim, hoje a gente vai falar de um filme que ele é bem polêmico, bem divisor de opiniões. Não consegui encontrar assim uma grande unanimidade. Ele é bem polarizado. Nas opiniões, que é o Man, do Alex Garland. Os filmes do Alex Garland, eles têm essa característica mesmo, assim, de levar as pessoas para um lugar específico, de levantar algumas questões, e esse não é muito diferente. O Man, ele acompanha a Harper, que é uma mulher que procura o interior do Reino Unido para relaxar e escapar de questões emocionais muito fortes, mas que chegando lá, ela é forçada a encarar todas essas questões.
Mustn't do that. Forbidden fruit.
Oh, God, sorry,
I'm joking.
Oh.
Né? E tudo o que ela queria era relaxar, e é tudo que ela não faz no
É.
filme. Então,
Pra ser
gente.
bem sincera, falando nisso, que ela não relaxa, até a cara dela parece que ela tá segurando peido.
Mas em defesa da personagem, a atriz tem essa cara mesmo.
Ah, tá.
Então, gente, foi o que vocês acharam do filme? Então, a Graça já. O filme já em si, a vibe visual e até sentimental, mesmo assim, por muito tempo, ela tem a questão do Fuji Urban, não sei como se pronuncia isso. É um babadinho que a gente estudou na escola, creio eu, a maioria das pessoas estudou, que foi todo um movimento artístico e literário de tirar as obras das grandes cidades e levar para o campo, para essa questão mais calma, mais pacífica, mais bucólica. E o visual do filme é muito isso. Ele é bem, como eu disse, ela vai para o interior para relaxar, e as paisagens têm takes assim que são minutos, mostrando o cenário. E são cenários muito bonitos, o interior do Reino Unido é muitíssimo bonito. E ele passa essa sensação. Tipo, até as coisas começarem a ficar mais tensas, assim, você fica muito relaxado. Eu, pelo menos, estava muito relaxado com o ambiente. Começa a ficar tenso em uma cena específica, mas assim, o ambiente tal, é tudo muito bonito. Dá vontade de estar lá, se não fosse as coisas que acontecem. Dá vontade de estar lá, porque é muito bonito. E essa coisa de visuais encantadores, ela é bem característica do Garland mesmo, porque se você pega o Ex Machina, ele tem visuais muito bonitos, que nesse caso já são puxados para uma coisa mais futurística, uma coisa mais clean, uma perspectiva mais dessa coisa mesmo de retrofuture, de uma coisa que é futurística, mas tem um toque meio retrô, meio limpo, meio clean. E tem o Annihilation, que eu não assisti, a Grazi sempre indica,
Esse filme é
e já foi
perfeito.
cotado. E já foi cotado para ser pauta, que eu não cheguei a assistir, mas eu vi pôster e vi umas imagens, e ele aparenta ser muito bonito também visualmente.
Ele é.
Então, meio. Então, para além dessas questões que ele tenta trazer, filosóficas e tal, tem essa questão visual também. Não foge dessa tentativa dele de trazer imagens bonitas para a tela. E o filme, ele mostra essa personagem, né, a Harper, que ela estava em um relacionamento abusivo. E ela estava querendo terminar esse relacionamento abusivo, e aí o cara joga uma cartada antiguíssima e muito comum, infelizmente. Eu já tive muitos amigos e amigas passando por isso, que ele ameaça se matar. Ah, se você me largar, eu me mato. E ela diz, ai, em dado momento você descobre que ele agride ela nessa conversa, a princípio não. Mas ele, ah, vou me matar, e ela não faz nada, ela não acredita nele. E aí, quando ela tá olhando para a janela, ele cai e ele realmente se mata. E aí ela vai para o interior, meio que para sair, porque enfim, aconteceu quase dentro da casa dela. Ela vai para sair daquele ambiente, ela vai para relaxar, para ter uma paisagem. Eu, se fosse comigo, por exemplo, eu iria para uma casa de praia.
Eu
Mas
também.
ela é uma vibes mais grazi, aí ela preferiu mesmo uma coisa assim, de campo, de árvores, de trilha.
É, o interiorzinho com a Gia cantando de noite.
Aí eu também não iria, não. Eu iria para a praia.
Ai, também me faz melhor do que o interior. E aí a Harper aluga um Airbnb, né? E quando ela chega lá, o cara que cuida do Airbnb começa que ele já é muito esquisito, assim. Não parece. Ele tem um senso de humor meio estranho. Ele é estranho visualmente também. Ele tem uma dentadura lá que você percebe, o Rami Malek lá, a dentadura dele.
Ei, ei, parou. Eu vou sair da chamada.
E para quem não sabe, ele é esse ator. Ele fez a série Penny Dreadful. Na hora que começou, eu já taquei o olho nele. Meu Deus, o boy, o Frankenstein lá, a criação do Dr. Frankenstein
Sim.
no Penny Dreadful. E eu acho tudo porque ele é estranhão mesmo. Ele é estranho. O ator tem uma aparência meio estranha, assim, meio mórbida. E ele já servia uma estranheza lá fazendo o monstro do Frankenstein.
Sim, ele é bem estereótipo britânico. Tanto é que ele lembra também o protagonista do The Wicker Man. É louro, calvo, cabeçudo. Ele é bem. Ó, se você pegar, tem eles dois. Tem o Phil Collins. Você procurar, você acha na cabeça assim, fácil, mais uns cinco. Ele é bem, bem, bem o estereótipo assim, do britânico comum de meia-idade. Só que ele não tem o dente tão bagunçado como é esse personagem, o primeiro, né? O caseiro. Que o caseiro ele nem tem o dente torto, como é esse estereótipo que muita gente faz e que é meio que real mesmo dos britânicos. É
Sim,
grande,
sim.
dá uma estranheza, assim, porque é muito dente, parece que ele tem muito dente na boca. E aí, o começo do filme tem essa coisa bem desconfortável, porque você percebe ele tentando uma interação de alguma forma com a Harper, e ela é uma personagem também que ela é muito, seja por essa questão da dor, ou seja por ela ser uma questão de personalidade, mas ela parece assim muito distanciada, não gosta de muito papo, e
Sim.
ele fica tentando quebrar esse gelo e é muito desconfortável. E aí, a partir desse momento que ele sai do convívio dela, é onde entra nesse momento que eu falei, que chega a ser relaxante, assim, muito bonito, muito calmo, porque ela é muito silenciosa. Então, fica muito focado nisso, em paisagens e tal. E aí termina que é onde entra grande parte da beleza do filme.
Você vai se enganando ali naquele começo. O filme vai te enganando realmente dessa forma, te passando uma paz. E aí, do meio pro fim, é só a passação. Ai, mas é tudo. O lugar onde ela vai, tipo, ter um momento bem no começo, que ela vai dar a primeira caminhadinha dela, estirar as pernas. E aí a gata vai andar e acha uma linha de trem, eu acho, né? Tipo um caminho assim no meio da floresta. E aí ela vai andando e acontece uma das cenas mais bonitas do filme para mim, que é a
Ai,
cena
é muito
dela
linda.
no túnel ali embaixo daquela ponte. É muito lindo que ela vai para debaixo de um túnel, ela encontra esse túnel e aí ela fica gritando, tipo, meio que mais um dando uns gritinhos assim, cantando e ouvindo o eco, né? E aí é muito louco também porque tem uma coisa interessante que eu percebi no decorrer do filme, quando o filme vai ficando mais tenso, a trilha sonora, principalmente da cena mais babado do filme lá no final, a trilha sonora é mais ou menos os gritinhos que ela faz no túnel, só que com voz de homens e distorcido. Então eu achei essa sacada muito boa, muito boa. Porque no começo a gatinha tá ali cantando tão feliz, tá ali. Mas também um momento que meio que ela tá disfarçando, né? Tudo.
É, a amiga, ela fala com a amiga dela no telefone. Tem uma amiga dela que ela faz uma videochamada, que inclusive começa a travar horrores. Pensei que aquilo ia dar em alguma coisa, não deu em nada aquela travação. Então foi uma
Inclusive,
cena perdida, assim.
vocês perceberam, né, que parece tipo uma cara de um homem gritando no meio dessa gravação?
Pois é. Aí eu pensei que ia desenvolver alguma coisa dessa chamada. Nada.
Pois é, eu assisti junto com a Grazi esse filme e ela me cutucou na hora. Eu tinha percebido, ela me cutucou, ah, tu viu? E aí eu fiquei esperando também, nada acontece, feijoada.
Pois é, e aí dá pra ver que ela tá muito empurrando pra baixo, sabe? Muito escondendo dela mesma o trauma. E aí a amiga dela fala: Olha, você foi aí pra curar, eu sei que você foi aí pra se curar. Tem uma das chamadas que ela fala, acho que ela faz umas três chamadas com ela. E aí a amiga dela fala: Você foi aí pra se curar, tipo, não deixa o que tá acontecendo, que a gente vai saber um pouquinho mais pra frente, acabar com a sua viagem, com o seu propósito. E aí, só que aí eu tenho uma questão. Cura, para mim, é uma coisa muito assim. As pessoas, ai, autocura. Essa geração meio good vibes, meio energia positiva. E, bicha, o processo de cura é babado, né? Assim não, viu? Pra mim, não. Tipo, e aí eu acho que é isso meio que acontece com ela. Ela vai pro campo esperando uma cura branda. E a gata entra dentro de um poço para poder se curar. É muito louco esse filme. Enfim.
Nesse momento do túnel, né, ela grita, e aí conforme ela vai gritando e o eco vai se dispersando, aparece uma figura estranha, um homem careca, e esse homem começa a vir na direção dela. E eu muito agoniado assistindo com a Grazi, porque o homem vem na direção dela e ela só vai caminhando e olhando para trás. Demora muito para ela começar a correr. Eu visse um homem, eu no meio do nada. Presta atenção, eu no meio do nada. Num túnel.
Treinado em
Eu visse
Teresina.
um homem daquele. Se bem daí sim, não é dois na moto, mas só um leva celular também.
Era babau, fia, a carreira.
É, menina, eu não tinha nem parado para pensar. E ela fica ainda, diz: Meu Deus, essa mulher não corre por quê? E aí ela fala com as pessoas, ela fala com o caseiro lá do Airbnb, ela fala com a amiga dela sobre esse cara, e fica por isso. E aí a gente vai tendo mais cenas dela lá. E aí depois tem essa outra cena. Em outro passeio dela, ela acha meio que um celeiro e o boy sai lá de dentro,
É, agora eu
é,
lembrei.
pelado. E aí ele é muito estranho porque ele tem umas erupções, umas coisas assim na pele,
Varíola do
parece.
macaco.
É, a varíola do
Parece.
macaco dele. É umas coisas
Parece.
muito estranhas. Parece, eu não sei porque eu nunca vi, não tenho interesse, obrigado. Mas parece com a imagem que os filmes mostram, pelo menos, os filmes e séries, de gente que já morreu e tá decompondo.
Ai, nossa.
É uma imagem, eu achei meio esquisito, como se tivesse decomposto na água, sabe? É, em true crime, em séries de true crime ou filme que tem assassinato que dissolvam o corpo na água, lembrou um pouco. Eu não sei se de verdade é assim, porque zero interesse, tem um pavor de coisa gráfica
Não,
assim.
também não quero ver, não.
Ele tem essa aparência de que assim, já morreu. E tá voltando ali, até por seu interior ficou uma vibe meio Night of the Living Dead. É, do nada, aquele cara estranho vindo na direção dela. E ele não aparenta, inclusive, ser agressivo. Tipo, ele não vem com fulgor assim no olhar. É, a estranheza aí que faz nesse segundo momento, principalmente, que ele aparece pelado, é porque, enfim, você tá no meio do nada, você é uma mulher, aparece um cara esquisito, pelado ainda mais. Mas, ao contrário de outros personagens que a gente vai mencionar depois, não tem tanto essa questão de uma raiva, uma voracidade, digamos assim. E
Não.
aí ela vai num pub e tal, e aí é onde começa que a Grazi que percebeu, eu não tinha percebido. Eu tava com estranheza, mas eu não tinha notado. Que ela passa na igreja antes, e aí lá na igreja a gente é apresentado para um objeto que depois ele fica voltando, que é meio que uma urna com a imagem de um ser assim na frente.
É o Green Man. Para quem não sabe, é o
E
Green Man.
atrás E atrás tem uma figura de uma entidade feminina. E aí ela fala com o padre, e depois do padre, ela fala também com um menino. E aí foi onde a Grazi percebeu: o Germano é o mesmo ator. Eu tinha percebido o do menino, porque era muito. Parecia a Eleven criança na quarta temporada. Só que com um orçamento um pouco menor, você via
Sim,
claramente que tinham
a filha da
recortado pro lado do
Bela,
cara.
a filha da Bela.
Você viu que tinham recortado e colado a cara de uma pessoa. E aí ela fala com esse padre e tal, e depois ela vai no pub, e todos os homens do filme são interpretados por o mesmo ator, tirando o marido dela, que morreu, o ex-marido, né? Mas todos os personagens masculinos do filme, eles são interpretados por esse mesmo ator, que é o Rory Kinney, se não me engano, é o nome dele. E aí, isso traz uma coisa, meio que uma escolha criativa, até de que aí já entra também no, na, na mensagem do filme, no plot do filme, de que, na essência, os homens são todos iguais. Então, todos os homens, eles são homens diferentes entre eles, assim, questão de, é um padre, é um cara que cuida de um Airbnb, é um adolescente estudante, é um policial, é um barman, é um cachaceiro do bar, mas todos eles, na essência, por conta da socialização masculina, eles seriam a mesma pessoa. E aí tem essa escolha criativa mesmo do Garland de colocar todos os personagens sendo o Rory, sendo o mesmo ator.
Uma coisa que eu queria voltar é que eu não sei, não tô querendo que me fobar também, mas eu acho que por já ter tido certa vivência com isso, por ser mulher, eu consegui perceber umas coisas que, tipo, quando ela chega na casa, que o Jeffrey, acho que é Jeffrey o nome dele, fica tratando ela daquele jeito, com piadinha, querendo chamar a atenção dela a qualquer custo, eu já passei por
Sim.
isso. É muito comum, tem muito cara que se você não. Não, nem cara, é homens no geral mesmo, homem hétero cis, que eles querem a qualquer custo, qualquer reação sua, nem que seja assim um escárnio, eles ficam tentando. E uma coisa que eu associei também naquela cena dela do túnel foi que ela tava só se divertindo, como vocês falaram, ela tava cantando, gritando, tava tendo ali o momento da vida dela, se libertando, e essa ação dela ricocheteou num homem aleatório que não gostou daquilo do que ela estava fazendo. Eu já fiz assim um paralelo com mulheres vivendo sua vida, mulheres indo viajar sozinhas em outros países estranhos e sendo assassinadas, sendo sequestradas, mulheres voltando para casa do trabalho com roupa normal e sendo estupradas, infelizmente. Eu acho que ele tenta muito fazer esse paralelo ao longo do filme. A gente vai comentando, vocês vão ver que eu vou comentar outras coisas também, que ele tenta mostrar isso, que tem muitas atitudes masculinas de homens cis que são voltadas para o, como é que eu posso falar, para perseguir mulheres, sabe? Quando a pessoa tá, quando a mulher tá só vivendo a vida dela e eles se incomodam com isso.
E aí, tipo, o filme tem uma coisa que é muito interessante. É essa escolha também de colocar o mesmo ator em todos os personagens é meio que dá a entender que foca mais nela. Eu acho isso muito interessante também, porque já centra mesmo a história nela, já que todos os homens do filme são visualmente o mesmo ser, né, a mesma pessoa, dá uma ideia mesmo de você centrar no que ela, como ela interage com aquilo, né? Eu gostei dessa ideia, porque você é levado a uma ótica dela, né? Já que não tem tanta coisa para você prestar atenção, porque o filme já te dá essa ideia de que todos os homens estão representando uma coisa similar, mesmo que não seja igual, o comportamento de todos eles são coisas similares, né? Nos comportamentos, eu acho isso legal.
Eu acho que o meu problema de ter centrado só nela, e isso é uma coisa minha, é que eu não gostei muito da personagem. Eu achei ela muito morna. Ela não reage. É como o Gê falou, tipo, o homem tá indo atrás dela e ela andando na maior calma. Como se não, esse homem não tá vindo atrás de mim, não. Aí ela olha para trás e o homem correndo, e ela andando, andando. Então, durante todo o filme, ela reage assim, até na pior cena do filme, aquela cena horrível.
Ela fica indiferente.
Ela fica só encarando. E eu não consigo entender por que que ele fez dessa forma.
E tem uma questão também que eu acho que eles tentam passar, que é tipo assim, ela até pensa em voltar quando ela vê que as coisas não estão indo muito bem. E aí, tanto a amiga dela quanto ela mesma já estavam meio com esse discurso de que, ah, não, você tem que enfrentar, você tem que combater, você não pode dar o braço a torcer. Gente, deem o braço a torcer. Sim. Tipo, certo que tem coisas na vida que você tem que se impor. A gente até falou disso no episódio passado, né? Do telefone preto. Mas,
Casos
assim,
extremos.
tem situações, tipo, situação que sua vida tá em perigo, sua integridade física tá em perigo. Não existe isso de, ai, mas se eu fizer isso, eu vou estar sendo fraco, eu vou estar retrocedendo, eu não vou estar sendo a mulherzona, o homenzão. Gente, só vaza. Não existe isso de, ai, eu vou bater de frente mesmo, porque se eu não bater de frente, eu vou estar sendo fraco. Isso não existe. Se coloque em primeiro lugar, sempre, acima de qualquer ideal, se coloque em primeiro lugar. Para esse ideal viver dentro de você, por mais tempo, você precisa estar vivo.
Sim, senão não vai servir de nada.
Apoio disse.
Uma coisa que eu percebi no filme também é que, tipo, o começo, eu tive uma sensação dúbia assistindo esse filme. Tipo, começou sendo uma coisa e terminou sendo outra para mim. E eu fui de 8 a 80. Tipo, começou o filme, eu não tava entendendo porra nenhuma. Eu tava assim, gente, será que eu sou muito burro? Eu não tô entendendo nada. Aí depois eu comecei a entender algumas coisinhas. E aí, quando eu comecei a catar mesmo a história dela e o que estava acontecendo em volta, eu falei, gente, tá indo para um tá, está caminhando para um lugar. E aí foi justamente para onde foi, do meio para o fim. E aí acabou que eu amei o filme. Mas aí tem essa questão: o começo ele é um pouco lento. Por quê? Porque ela está se familiarizando com a... Nem é tão lento, tem filmes que tem o primeiro ato muito mais lento que a gente já falou aqui. Mas ele é um pouco lento, por quê? Porque ele é introdutório. Né? Aconteceu muita coisa, tipo, aconteceu um trauma muito forte na vida da personagem. Ela tá chegando num lugar novo. Então, até o filme te familiarizar com o que tá rolando leva um tempinho. Aí, quando familiariza também, meu amor, é só ladeira abaixo, que aí começa a acontecer as coisas, tipo, muito louca.
A minha sensação assistindo, até em conversas mesmo internas, eu quis, porque eu sugeri esse filme, e eu quis voltar atrás na pauta, porque eu meio que não sabia o que dizer. Eu assisti o filme, e eu terminei o filme, e eu fiquei assim, como o Newton relatou, assim, do começo do filme para ele. Começou e terminou. Lógico, eu peguei algumas coisas, a questão dos homens todos iguais, a questão de tipos de opressão diferentes, tudo mais. E eu peguei essas coisas, mas eu fiquei assim, eu não sei o que foi que eu vi. Eu gostei bastante, mas eu não sei o que foi que eu vi aqui. Tipo, eu realmente não sabia explicar. Eu tava com medo de vir pra cá, tanto é que mais uma vez, assim como no episódio de Telefone Preto, eu não gosto de pesquisar coisas, nem bastidores e tal, alguma coisa assim, porque eu tenho medo de pegar alguma coisa que termine enviesando a minha opinião. Mas eu tive que dar uma lida em algumas coisas, porque até umas horas atrás, eu meio que não tinha muita noção do que eu ia falar, se iria render alguma coisa. Porque terminou o filme e eu não entendi. Eu passei esse... A Grazi veio pra cá, tá com bem mais de 15 dias. E eu fiquei assim, não sei, eu gostei. Não sei explicar por que que eu gostei, mas eu gostei.
E aí, assim.
E é comum, eu fico imaginando as pessoas não gostando por conta dessa confusão.
É compreensível quando eu vejo por esse motivo, né? É de tipo, ai, não sei se eu entendi tudo. Eu também, até hoje, eu não sei se eu entendi. E isso é bom, eu acho, porque fica em aberto para várias interpretações de quem assiste, né? Eu cheguei às minhas conclusões, a Grazi chegou às dela, o Germano chegou às dele, algumas batem, outras, sabe? Eu acho que isso é que é legal. Enfim. Dando continuidade, esse boy que ela vê e tal, que corre atrás dela, que aparece em outra cena, ele continua aparecendo, né? Ele aparece lá bem na frente da casa, isso é uma coisa também que é muito importante a gente falar, tem uma macieira, né? Tem uma árvore lá com as maçãzinhas belíssimas. Primeira coisa que ela faz quando ela chega, ela morde, ela pega uma maçã e morde, né? E isso já é simbólico, óbvio, igreja, a mulher, a
Eva, Lilith, quem
Eva,
for. É, conhecimento.
Eva, e que na visão da igreja é a mulher que introduz o pecado no mundo através da maçã e tal. Pronto. Primeira coisa que ela faz quando chega nesse jardim do Éden, né? Que é esse lugar perfeito, essa cabana linda no meio do mato, é comer uma maçã da árvore que fica na frente. Inclusive, o boy que tá recebendo ela, né? O host da casa, faz uma brincadeira, né? Diz: não é pra você comer. Só que ele fala sério. O momento fica tenso e aí ele descontrai, é brincadeira. Mas você tinha alguma coisa ali, sabe? Porque o momento que ele fala fica tenso. E aí, enfim. E aí depois que ela morde essa maçã, várias coisas começam a acontecer. Inclusive, esse homem pelado aparece de novo, puxando uma maçã, né, da árvore e comendo a maçã, né? E aí
nossa,
ele...
Adão.
O nosso Adão. E aí ele tá nu lá fora e tal. E aí ela pega, liga pra polícia, chama a polícia. Polícia, como sempre, faz o quê?
Desacredita.
Mas quase nada. Nesse caso, é quase nada.
Anota o negócio lá e fica por isso mesmo.
É, anotado. Tá anotado. E aí leva um cara, mas aí o cara é meio... Porque ele não... Como o Germano falou, ele não... causa uma ameaça direta, ele não demonstra ser uma pessoa agressiva, ele não demonstra, ele só tá vagando ali, né? Mas aí nessa cena também, essa cena que ele tenta entrar, né, na casa, que é quando ela chama a polícia.
Sim.
É, que ele fica ali perto da porta e tal. Enfim, polícia leva ele, não acontece nada, tipo, porque ele é... Dizem que ele é... que ele tem algum transtorno e tal, e que ele tá só por ali vagando mesmo, tá tudo bem. O policial é o mesmo ator, como todos os outros homens. Isso ainda tem um rolê que ela vai encontrar o padre, né? O reverendo da cidade. Ela vai encontrar o reverendo na igreja. Essa cena é muito forte, inclusive. Eu amei essa cena.
Ai, essa cena me deu um negócio tão ruim, assim. Ela conversando, se expondo, se abrindo, e ele no final só dizendo: ah, mas mulher meio que merece apanhar mesmo. Ele praticamente fala isso.
É, meio que realmente a culpa é sua. Ela se abrindo, pensando que ia encontrar conforto, né? Porque ela começa a contar pra ele sobre o suicídio do marido e tal e tal. E o boy só fala: é culpa sua mesmo. E aí fica
Ele quase falou: tá escrito na Bíblia que mulher tem que apanhar.
Sim, foi basicamente isso. E uma coisa interessante também é que quando ele tava falando isso com ela, não sei se vocês perceberam, tinha uma cruz deitada atrás dele, uma cruz enorme. Atrás dele tinha uma cruz enorme do lado. Isso não faria sentido, porque tá do lado de fora da igreja, né? Que eles estão conversando. E tem uma cruz gigante, tipo, enorme, deitada assim, tombada pro lado. E aí é muito simbólico isso, né? Ele tá usando falas da religião, falas da igreja, pra levar ela pra esse lugar, né? Pra colocar ela nesse lugar. É muito pesado. E aí, nessa noite, ela vai pro pub, né, da cidade, que tem zero atrações, né, só esse bar. E ela vai
o até... cheiro mesmo de homem bebendo.
Só, cheio de homem bebendo, aí ela chega lá, vai beber e tal. Só pra ter uma ideia, o dinheiro dela não é aceito lá. Tipo, eles têm outro dinheiro. Que loucura, eles têm outro dinheiro. Gente, aquilo é dentro do país dela, é só uma vila. Pra você ver o quanto
não,
ele...
Eu entendi isso como uma brincadeira do cara. Porque ele só oferece pra pagar.
Não.
Eu entendi isso como uma brincadeira.
Será? Porque ele olha pro cara e fala assim: o dinheiro dela não vale aqui. Ele fala isso. Ele vira pro barman e fala: o dinheiro dela não vale aqui. Enfim.
Pois eu, aí tá vendo.
Eu levei
pois
a
eu
sério.
Pois eu tinha entendido como uma brincadeira, porque ele só oferece pra pagar. E ela disse que não, e já vai puxando o dinheiro. Ele: ah, mas não, o dinheiro dela não vale aqui, quem vai pagar sou eu.
Oh.
Que aí já traz pra mais uma ótica masculina.
Isso.
De Caio Castro aí.
Eita.
Todos os personagens masculinos eram Caio Castro. É.
A versão brasileira, homens.
É. Pois tá aí, bicho, eu não lembrava, eu não olhei, eu não vi por esse lado. Agora me deu um estalo. E aí o boy paga, ela bebe, mas aí chega o policial. E aí o que o policial fala? Que eles soltaram o boy. O boy pelado, que tava atrás dela, correndo atrás dela no meio do mato, querendo invadir a casa. causando terror na gata, eles simplesmente liberaram o cara da cadeia. E ela fica assim,
soltaram o Big!
libera o Tony. E aí ela fica assim.
Liberou.
Ela fica passada com ódio e tal. Porque compreensível, né? Tá hora. O boy pode voltar. E aí, tipo, ela volta pra casa, as luzes estão piscando na frente da casa e tal. E esses homens que estavam no pub ficam aparecendo. Tipo, aparece um boy que tava lá num canto, só bebendo, né? Que ele vem correndo na direção dela. Eu tomei um susto nessa cena. Que ele, sim, só vem correndo na direção da porta. E aí, enfim, a luz acende, aparece alguém e aí apaga. E aí, tipo, o boy que é o caseiro chega, ela em pânico, né? Porque, enfim, tá piscando e tá aparecendo a galera. E aí ele vai fazer a vistoria na casa, né? É, também uma janela quebra e tal, enfim. E aí começa meio que a parte mais gore do filme, que eu amei. Inclusive, uma coisa que eu queria falar é... O gore desse filme é muito bem feito. Tipo, e você vê que tem uns traços antigos, assim, de referência de gore antigo. Apesar de você ver que tem um CGIzinho ali, né? Mas eu acho que o estilo que eles usam de gore nesse filme é muito... Faz muita referência a filme antigo. Tipo, quando ela abre a bifurcação no braço dele. Nossa, essa cena pra mim...
Nossa. A Grazi viu, eu virei a cara, eu não aguento.
Meu Deus!
É, eu vi.
Muito bem feito. Muito bem feita essa cena dela. Que, tipo, esse Green Man, esse boy lá meio estranhão que fica aparecendo, ele enfia a mão pelo negocinho de carta, né?
Aham.
Uhum. Pelo buraquinho onde colocam a carta e tal, e ela dá-lhe uma facada no braço dele. Só que é tão bizarro, porque o boy vai puxando o braço bem devagarinho. E aí eu fiquei estranhando. Gente, esse homem não tem osso no braço, não. É só o braço de plástico.
A faca vai bem no meio mesmo.
Gente, mas passa direto se enfiar a faca no braço? Acho que não, hein?
Para no pulso. Não,
pois
não,
é.
No meio é que ela para, mas para no pulso.
Mas enfim, ela tá loucona de droga, porque tem tanta coisa que acontece nesse filme que isso é o de menos, né?
É, com certeza.
E aí ela bifurca o braço do cara. E é muito bizarro. Eu amei essa cena, eu amei o gore, o efeito que botaram na mão dele. Diferente do efeito da cara do meninozinho, que eu odiei, detestei. Muito mal feito.
Ficou estranho, viu?
Ficou bizarríssimo.
Ficou Snapchat.
Achei que ficou embaçada, que ficou aquele rosto de plástico, sei lá.
É, deu uma coisa como se tivesse um blur, assim, no canto.
Muito filha da Bela. E aí, tipo, o braço dele fica bifurcado, mas fica bem feito. Eu gostei. E aí fica mais aparente ainda, porque todos os outros que vão aparecendo estão com o braço bifurcado. Exatamente. Sim. O braço que ela passou a faca e tudo. E aí, quando ela volta, a criança aparece de novo, né, na cozinha ali, brincando com um pássaro morto, com a máscara de mulher. O que eu achei, assim, eu parei e fiquei assim, tipo, gente, que bizarro. Porque é um menino,
muito,
uma criança, um menino, um projeto de homem, brincando já com um pássaro morto, com a máscara de uma mulher. E se você observar todo o contexto desse filme, é sobre isso, né? É sobre o comportamento, sim, masculino com relação à mulher. E, inclusive, outra coisa, esse meninozinho, quando ela encontra ele lá na igreja, ele tá tendo um comportamento de filho. Tipo, é uma dessas áreas, né?
Sim, é uma coisa que eu notei, assim, justamente com o Jeffrey, eu já percebi que cada personagem ali era uma microagressão que a mulher sofre. O Jeffrey é aquele engraçadinho, inofensivo, o bonzão, sabe? Aqueles que são... Ah, eu sou tão bom, mas por que elas não ficam comigo? Só preferem os malvados.
Ai, nossa, veio um aqui na minha cabeça, Grazi.
Eu também conheço uma pessoa assim. Enfim, continua.
Mas é. Tipo, ele leva as malas dela, não quer deixar nem ela levar as malas, só pra ele ser o cavalheiro, sabe? Esse tipo de coisa.
Sim.
Aí começa com essa microagressão dele tá esperando coisas dela, esperando... Que ela agradeça ele só por ele estar respirando mesmo mais que ela. Aí tem esse menino que, quando ele aparece, né, ele convida ela pra brincar de esconde-esconde, eu acho. Eu não lembro se é esconde-esconde ou se é pique-pega, pega-pega. É esconde-esconde, né? Aí ela diz que não quer brincar, porque se fosse qualquer outra pessoa, eu mesma, era capaz de dizer: não, tá bom, vamos brincar.
Com certeza.
A gente tem essa mania. Algumas mulheres têm muita essa mania de se subverter, porque é o
Sim.
que é esperado da gente. E ela diz que não vai brincar com ele. Aí ele pega, não se contenta e xinga ela. Acho que chama ela de vadia, de
Sim.
puta, não lembro. Mas é justamente isso. Tem muito homem que espera que a mulher aja conforme ele pensa que ela tem que agir. E se ela não age, ela já é a pior rapariga do mundo. Uma vagabunda.
E o fato de ser uma criança, eu acho que também entra a questão da maternidade, né? A
Sim.
disposição da mãe para com o filho, o papel da mãe para com o filho, principalmente o filho homem, entre esse complexo de Édipo, né? Onde a mãe tem que estar nesse lugar também de servir, de ser esse, de estar à disposição do filho e ter essa conexão com o filho é uma coisa dela e não o pai não tem parte nisso. E eu achei bem simbólico isso também. Tipo, a mãe tem que estar à disposição. Tipo, essa cena bem clara, né? Da criança pedindo pra ela brincar com ele. E ela meio que não tá afim. Mas é obrigação dela, porque ela é mulher, né?
Sim.
Então, eu acho que entra uma questão da maternidade, talvez, aí, né?
Entra sim, inclusive hoje em dia, muita gente condena as mães, porque se a pessoa é mãe, ela não pode ter outra vida. Ela não pode sair, ela não pode se divertir, ela não pode dizer que tá cansada. Se a pessoa é mãe e diz que tá cansada, as pessoas já julgam como, meu Deus, ela odeia os filhos. Ela não
Tem
quer criar os
coração, não.
filhos. E tipo, esse negócio, esse gancho que tu fez da ótica cristã sobre a maternidade, já puxa pro próximo, que eu ia falar que o padre também é outro tipo de microagressão, já é a culpabilidade cristã de que a mulher sempre vai ser um ser inferior, que tipo assim, ela veio da costela de Adão, então ela é um ser inferior. E mulher na ótica cristã, né, nessas religiões cristãs, ela só serve para duas coisas, ou é a mulher virginal e pura, ou é a mulher mãe que já pariu e tá servindo o seu propósito, que é o quê? Pare, ser parideira. Pronto, mulher só serve para isso. Ou ela é virginal e pura, admirada, que é o que muitos homens querem, né? A mulher intocada. Ou ela tá ali para ser parideira e só
Sim.
parir os filhos desses homens. Então, você vê muito isso. Você vê que tem tipo como se fosse um culto nessa cidade, né? Que é do Green Man, que tu falou. E paralelo ao Green Man, tem outras esculturas que eu não achei o nome, mas porque eu também não fui atrás, que é tipo uma esculturazinha de eu acredito que seja uma deusa, mostrando, abrindo a vulva, que eu acho que deva remeter à coisa de fertilidade também. Então, tipo assim.
Eu tava lendo, eu não lembro o nome agora, mas é uma entidade lá da questão da Grã-Bretanha, que ela remete ao perigo da mulher. A mulher como esse ser perigoso, como Eva mesmo. A questão do perigo do pecado que aquela mulher pode lhe oferecer, da perdição que aquela mulher pode lhe oferecer, que aí remete muito com a questão do canto dela no túnel ser visto como um canto da sereia, porque ela canta e chama o cara.
Ela
Sim.
que fez ele ser perverso, né? No caso.
Sendo que também é interessante porque essa imagem, eu até pesquisei aqui o nome, mas não encontrei, mas enfim. Essa imagem, ela era bem comum na era pagã, né, dos diversos paganismos, mas principalmente o paganismo ali britânico, europeu e tal, naquela região, era usada muito essa imagem como símbolo de proteção, né, onde essa imagem dessa deusa com a vulva aberta era usada como símbolo de proteção, onde depois foi usado, né, no já nessa predominância cristã, como que vocês estão falando, né? Sobre pecados, sobre ameaças, sobre culpa, que inclusive entra a cena do reverendo ali tentado por ela, tentado, né? Muito aspas, porque ela não tá tentando ele, ela só tá parada e entra essa questão. E aí, Grazi, é tudo tu ter falado disso, da imagem dessa deusa, desse ser que tá ali, porque no fim ela é aquela imagem. Ele ajoelha
Sim.
diante dela, na frente da vagina dela, segura e segura no vestido dela e começa a falar sobre aquilo de uma forma de êxtase. É muito bizarra essa cena,
É nojenta.
porque ele tá em êxtase, um êxtase assim de desejo e ao mesmo tempo menosprezando ela, porque ele quer aquilo e ela tá torturando ele porque ela não está cedendo, sabe? Nossa, é muito bizarra essa cena. É muito bizarra. Que aí ele fala que a vagina é a ponta da lança, é a ponta da espada, é a ponta. Ele faz várias alusões a estar sendo ferido por ela, por ela não tá dando atenção para ele. E não tá dando literalmente pra ele também. É
Sim.
muito bizarro. Que inclusive ele estupra ela, né? Depois disso.
Mas eu acho que é isso mesmo que tu falou, tipo, ele sempre, não é só nesse filme, mas existe muito homem que venera essa questão do feminino, que é tipo, ai, as mulheres são incríveis porque é elas que dão a luz a um ser humano, mas qualquer outra coisa que tenha a ver com a pessoa, com o indivíduo que é mulher, eles repreendem, eles não querem, eles cancelam, eles veem como algo inferior. É muito difícil de lidar com isso, porque eu acho, sinceramente, que esse filme tem uma mensagem que vale a pena ser debatida. Só que eu não acho que ele atingiu a minha expectativa de como expressar essa mensagem. Eu consigo apalpar essa mensagem, eu sei que ela está ali, mas eu não gosto de como ela foi expressada nesse filme. Meu problema é esse.
E essa cena do reverendo também é interessante porque após todo esse rolê dele ficar ali meio que culpabilizando ela, mas morrendo de vontade de ter ela e tal, ele estupra ela, né? E ela enfia uma faca nele. Só que é engraçado assim, né? É muito estranho quando ela enfia a faca nele, ele não tem uma expressão de dor. Ele tem uma expressão de orgasmo. Não sei se vocês perceberam
É
isso nessa
verdade.
cena. Ele tem uma expressão de orgasmo, sabe? Que é onde. E ele sendo um padre, né? Eu acho que é onde entra, confirma novamente essa microagressão da igreja nesse filme, onde coloca a mulher nesse lugar. De um objeto perigoso, da que traz um mal, o desejo talvez seja a arma da mulher, né? O desejo que ela causa no homem talvez seja a arma dela, sabe? Como eles colocam isso nessa cena também, é muito louco. Esse filme é muito subjetivo,
Sim,
sabe? Ele é muito subjetivo, é para
bastante.
você assistir e ficar assim, e viajar com o rolê, né? E a gata se depara com todo esse caos. E aí a gente caminha pra cena, eu acho que mais chocante do filme, né? Que eu acho que é, pra mim, eu já digo logo de antemão, que essa cena é uma das cenas mais aterrorizantes que eu já vi em filmes de terror desde sempre. Real, real, real mesmo.
Eu
E não
fiquei
é.
mais incomodado do que assustado.
Não, mas não é. Aí é que tá. Não é porque eu fiquei com medo. Ou me causou algo do tipo. É a estranheza da coisa, sabe? É bizarro. Pronto, mesma sensação de mangás do Jiu-Jitsu.
Eu
A mesma
sei.
sensação que eu tenho com os mangás do Jiu-Jitsu. E aí de ver isso executado daquele jeito. Gente, pelo amor de Deus, se forem gravar algum mangá do Jiu-Jitsu pra fazer um live action, eu indico esse diretor, essa produção, porque eu acho que chegou bem perto do gore que o Jiu-Jitsu faz. Eu gostei muito, 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 muito. Porque, tipo, qual é a cena? O Green Man, ele sopra uma coisa no rosto dela, né? Ela entra em transe, e aí, meio que depois ela encontra novamente ele vem chegando com a perna quebrada e a mão bifurcada também, né? Ele tá, não lembro mais, mas ele
É,
tá com a
tudo que
perna
ela
quebrada.
fez com os outros homens acaba sendo aplicado a ele.
Isso. E aí ele já chega todo transformado, já com as folhas no com o rosto de folhas assim, que eu achei incrível. Meu Deus, um show essa
É, eu gostei.
caracterização. Porque não era folhas mesmo, era como se fosse a pele dele em forma de folhas. Nossa, muito lindo aquilo.
É
E
porque durante o
aí
filme ele vai enfiando. Ele começa o filme com aquelas erupções, umas aberturas, umas feridas. E aí, conforme vai passando, ele começa a enfiar as folhas, enfiar o galho dentro do buraco.
E aí elas meio que se incorporam, elas viram uma coisa só.
Gente, é muito louco aquilo. E aí ele tá com a barriga enorme na cena, tá com a barriga gigante, e aí ele simplesmente deita no chão e começa a parir. E aí ele começa a parir. E eu, gente, nesse momento eu já não sabia mais pra onde que esse filme ia andar. Porque eu fiquei tão chocado com essa cena que eu não sabia mais nem o que pensar, o que que tava acontecendo e pra onde andar. E
uma
aí...
coisa que eu queria falar rapidinho é que eu acho que a gente vê que ele atingiu o potencial dele, tipo, a transformação completa, porque ele virou o Green Man com aquela estátua. Porque ele é o Green Man com a vulva pra parir.
Sim. Só que ele pare outro homem, né? Ele pare um homem. E aí o homem pare outro homem. E aí fica aquela parição de coisa, e um homem adulto. Tipo, não é um bebê.
É a humana deles.
É tipo, bicho, é muito bizarro. E aí eles vão se parindo ali, sabe? E aí é que entra o um negócio que a Grazi falou que é meio bizarro. Ela não tem reação nenhuma ali, né? Ela fica só olhando com um rosto meio... Tanto faz, tipo, ela tá um pouco horrorizada, mas tá, é isso.
Essa cena é bem a questão da metáfora de que os homens fazem os outros, de que os comportamentos tóxicos, eles existem porque os meninos, desde cedo, são ensinados a ser o comedor, o pegador, o bonzão. É meio que tentando explicitar isso, de que é um homem faz um outro. É, as pessoas, eles saem de uma vagina e tal, de um útero, na verdade, nem sempre, né? O parto normal, o parto natural, aliás. E os homens saem de dentro do útero, mas o homem como pessoa, como construção, a figura masculina, principalmente cis hétero, ela é feita por os outros homens. Ela é feita nessa ótica. Então os homens parem outros homens, os homens bosta parem outros homens bosta.
Sim. Inclusive isso fica bem explícito porque todos eles nascem com o mesmo defeito do primeiro.
Além de ter a mesma cara, né?
Sim. E o mesmo defeito, com o mesmo pé quebrado, com a mão bifurcada, se eu não me engano. Todos eles nascem com o mesmo rolê. E todos eles andando em direção a ela. Todos eles vão nascendo e vão andando em direção a ela. Todos
e
eles.
E aí o bucho crescendo.
Nossa, meu... Gente, se você não aguentou assistir a Centopeia Humana, se você não aguentou assistir um filme porque tinha um gorezinho básico, se você não conseguiu ver o Demogorgon em Stranger Things, não assista esse filme. Porque você vai passar alguns perrengues. E aí, tipo, é engraçado também, não sei se vocês perceberam, o penúltimo cara já olha pra ela com um olhar de cansaço e de suplício.
Sim.
Sim.
Perceberam?
Ele vai se cansando ao longo do processo.
E aí ele vai olhando pra ela com um olhar de meio que de socorro, de suplício, assim, de pedindo ajuda. E aí é justamente esse que pare o boy dela que se suicidou.
É um lixo, né? Eu odeio ele.
Nossa, não, podre.
É o pior de
podre,
todos.
Podre, podre, podre. E aí o final é a coisa que até hoje eu não entendi. Talvez eu nunca vá entender esse final. Que é o papo que eles têm. Quando ele tá sentado no sofá. Que é tipo, ela pergunta o que é que ele quer dela. E ele fala que queria... Só queria o amor dela. Que ela amasse ele. E aí eu fiquei assim, tipo... Tá, mas... E aí, é isso mesmo? O que é que isso quer dizer?
Pois é, tipo, esse foi meu problema. Parece que esse filme eu acho ele um pouco prepotente. Eu não sei nem se esse é o termo correto, mas parece que ele se acha muita coisa sem ser, entendeu? Tipo, isso tudo pra terminar numa frase dessa.
Uhum. E aí ficou. E foi isso. Então essa era a
eu
cura.
Eu entendi que meio que. É como a Grazi falou: esses homens eles têm essas atitudes diferentes, mas que levam ao mesmo ponto de que eles querem ser amados, eles estão fazendo isso por amor, só que eles procuram amor de uma forma muito, fila da puta, de uma forma muito torta. E aí termina que talvez o que seja frustrante é que ela não contesta, tipo, isso não é amor. Ela aceita.
É.
Ela fica lá. Talvez o que gera uma frustração seja isso. Eu, ao contrário da Grazi, não acho que seja o filme seja tão prepotente. Por exemplo, eu peguei com outro filme que choca muito, que é o Mother. Só que o Mother, ele choca e ele tenta ser muito cabeçudo.
É.
Como tudo do Aronofsky. Eu poderia passar 3 horas falando de como eu odeio tudo do Aronofsky, e como ele tenta fazer tudo que ele faz ser maior do que é, sendo que metade das referências visuais dele ele copia de animações asiáticas. Então, joguei
entrar,
mesmo.
Vamos entrar em apropriação cultural.
E aí, eu não achei, assim, eu vendo, né, assim, minha interpretação, eu não achei que ele tentou ser tão, tão cabeçudo,
eu
assim,
também
como
acho
Mother,
que
por exemplo.
Eu também
Eu só,
acho que não.
achei frustrante, é realmente frustrante. No final, tipo, porque no final você espera, meio que o tipo de narrativa, no, na maioria dos filmes, você espera um desfecho. E nesse caso, uma conclusão, ainda que dolorida, mas positiva, como é o caso da Adane, do Midsommar, que é uma trajetória cheia de dor do começo ao fim do filme, mas que no fim do filme ela tem uma libertação.
Mas ela também tem,
Essa
né? Essa
é
desse filme, a do
satisfatória.
Man também tem. Ela dá uma risadinha no final, que inclusive me
É,
lembrou
mas
muito a cena final
Adane.
de Midsommar.
É, mas assim, é mais palpável a libertação da Dani, sabe? Do que a dela. Porque a dela
Sim.
você fica assim, aí ela conversou com esse
E
cara, ele
aí?
disse isso, deu em quê?
Será que não foi sobre ela aprender a conviver com esse trauma também?
Não, é, o
Tipo,
filme é muito sobre isso.
porque
Tanto é que o.
ele continua ali, sabe? Depois de tudo isso, talvez esses homens simbolizaram talvez também outras relações que ela teve, outras pessoas que ela conheceu, e todos eles agiam da mesma maneira, todos esses homens dessa cidade, tal e tal e tal. Mas no fim, o boy que nasceu de todos eles foi o que se matou. Foi o trauma dela. Então, tipo, será que não foi sobre. Porque ela tava tentando esconder muito no começo do filme, né? Não é nem esconder, mas.
O filme inteiro é sobre isso. Ela vai pra lá pra não ter que
É, pra
pensar.
ignorar, sabe? Pra procurar uma pseudo-cura. E aí, só que ela se depara mesmo com o processo de cura, né? De negação, aceitação, todo aquele processo, né? E aí, tal hora no fim, será que ela chega a uma aceitação com essa cena? Eu acho que talvez pode ser isso. Tipo, tá. Aconteceu essa merda, aconteceu, eu sei como é um relacionamento abusivo, eu sei a relação dos homens comigo sendo mulher, né, como uma mulher, é isso, agora é tocar minha vida, sabe? Será que não foi esse lapso de consciência e de entender tudo isso, e a cura talvez fosse só isso,
Ah,
pra
talvez
ela, né,
seja.
no
Aí,
caso.
pra ela, sim. Aí é onde as pessoas podem desgostar do rolê todo, porque para algumas pessoas pode ser satisfatório. Eu acho frustrante,
Eu também.
mas no final das contas eu gosto do filme. E aí talvez se isso for o fator determinante ou um dos fatores para a pessoa não gostar do filme, é super compreensível também.
Sim.
Pois é isso, gente. Vamos de nota, Newton. Qual a tua nota pro filme?
3,5. Eu dou 3,5 porque o filme, apesar de ter uma estética muito boa, de ter uma história interessante, elementos interessantes e tal, e tal, e tal, não é um filme que eu veria de novo. A não ser para assistir, para mostrar para alguém essa cena perfeita que é esse final, sabe? Só essa cena do gore mesmo, só pela estética. Mas não assistiria de novo.
E tu, Grazi, qual a tua nota? Lá vem ele.
Ah, minha nota. Se vocês fiquem sabendo que eu vou dar uma nota dessa somente pela ambientação, porque eu achei o lugar lindo e maravilhoso e eu iria
Sim.
mesmo pra ser doido lá. Eu
Foi a
dou
Graça
2,5.
encantada.
Tava. Tanto é que no começo do filme a gente pensa que vai ser outra coisa, a gente nunca imagina que é um filme de terror. Mas eu dou 2,5. Os atores não me cativaram, eu não gostei da história. Eu fiquei meio, peguei um abuso mesmo, porque eu vejo esse filme como algo que as pessoas vão ficar apostando que, ai, eu entendi, man. Se você não entendeu, é porque você é burro, não sei o quê. E eu odeio o filme assim, eu odeio o filme. Não que eu não tenha alguns filmes que se encaixem nisso que eu gosto, tem alguns sim. Mas eu realmente não gosto de filme que abre margem para essas coisas. Porque surge os pseudo-cinéfilo para ficar humilhando as pessoas. E eu fico. Eu não tenho paciência. Enfim,
Eu nem
eu
me
não gostei da
relaciono.
forma. É, nem dá para mim. Eu não gostei da forma como ele terminou. Não sei, eu acho que ele é bonito. Eu não
Sim.
gosto de. Ex Machina, né? Deus Ex Machina. Preciso até reassistir, porque a primeira vez que eu vi, eu realmente não gostei. Mas eu esperei muito desse filme por conta de Aniquilação, que é um filme assim que, mesmo que venha a ser pauta do Covil, já vou dar aqui um spoiler da minha nota, que Aniquilação pra mim é 5 estrelas. Eu já assisti umas 3 vezes e eu acho o filme muito, muito bom. Eu não tenho o que reclamar dele. Então eu fui com altas expectativas e, de certa forma, eu me decepcionei bastante. Por isso que minha nota é 2,5. E tu, Gê?
Então, minha nota, ela é 3. Minha nota é 3 porque, assim, eu gostei do filme, mas para por aí. Tipo, eu gostei porque ele é bonito e eu gostei por, como eu disse, eu trouxe algumas coisas para poder falar e tal, para a gente poder discutir, mas eu meio que não sei explicar, sabe? O filme tem essas coisas. Eu não sei se eu gosto por essas coisas. Eu sei que eu gostei, tipo, eu assisti e gostei.
Sim.
Diferente do rolê do telefone preto, que eu sabia pontuar várias coisas, mas que não teve a questão de um sentimento. Esse eu terminei e fiquei. Gostei. E
Sim.
aí concordo com o Newton também. Gostei. Veria de novo? Não. Então, para mim, termina ficando um 3 também. E aí é isso, gente. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, arroba Covil do Terror, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente está tentando, principalmente, alimentar bem as duas redes. A gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Covil do Terror. Lá a gente tem dois planos, cada plano dá direito a algumas coisas. E aí, com esse dinheiro, a gente espera conseguir reverter em equipamento, melhoria de equipamento para a equipe, fornecer equipamento para algumas pessoas da equipe que ainda não tem. Então, assim, esse apoio, essa ajuda financeira que vocês dão é 100% para melhorar a qualidade do nosso produto para vocês. E aí, eu não posso ajudar, não tenho como ajudar, não faz sentido para me ajudar financeiramente. Você pode ajudar a gente de graça, que é engajando nas nossas redes sociais, compartilhando. Ultimamente tá saindo muito post no Twitter, thread e tal, compartilhando, curtindo, marcando as pessoas no Instagram, a mesma coisa, compartilhando o podcast para as pessoas. Eu sempre friso aqui que a gente tem um spin-off sobre casos reais com Alien, a gente tem episódio de relato, a gente tem episódio sobre uma lenda urbana famosa, que é o Sete Além, a gente fala de filme, de mangá, de série, de tudo enquanto. Então, assim, se você conhece gente que gosta de terror e tal, é impossível que pelo menos um episódio nosso não vá fazer sentido para essa pessoa escutar. Então, compartilha mesmo, faz chegar em mais pessoas, porque quem sabe essa pessoa gosta, essa pessoa chega por um desses episódios e termina ficando, termina passando para outras pessoas. Eu tenho amigos que vêm falar comigo que não gostam de assistir filmes de terror e escutam o podcast para ter a experiência. Eu tenho uma amiga específica que ela fala: "Mano, não assisto. Não adianta. Eu escuto vocês para não ter que assistir os filmes, não ter que consumir as duas obras, porque eu não consigo." E aí, assim, obrigado também para essas pessoas que estão lá, estão dando play e tal. E aí é isso. Se você não pode ajudar financeiramente, existem essas N formas de você ajudar que são tão efetivas quanto, no fim das contas.
Se você tem amigos que gostam de comentar filmes de terror, não se preocupe, você não vai ficar sem assunto. Ouça o episódio, não precisa
Sim.
assistir. Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. Está terminando mais um Covil do Terror. Até a próxima.
Até a
Tchau,
próxima. Tchau.
chiquititas.